Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá você e todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia, ministra.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para falar do Brasil sem miséria.
Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la.
Obrigada.
No programa de hoje, a ministra vai detalhar o plano de superação da extrema pobreza, o Brasil sem miséria, que visa retirar 16 milhões e 200 mil brasileiros da extrema pobreza por meio de ações de transferência de renda, acesso a serviços públicos e a chamada inclusão produtiva. O governo federal vai localizar as famílias extremamente pobres e incluí-las de forma integrada nos mais diversos programas, de acordo com suas necessidades. A ministra Tereza Campelo começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Aracaju, Sergipe, da Rádio 930M, com Gabriel Damásio. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Bom dia aos ouvintes da EBC e da NBR. Ministra, nós tivemos a oportunidade de, quando do lançamento do programa, conversar com a secretária executiva do MDS, a Ana Fonseca, e ela, nós conversávamos com ela e tínhamos o dado de que 311 mil pessoas aqui no estado de Sergipe estão nessa linha estão em situação de miséria. E a gente queria que a senhora detalhasse um pouco de como esse programa vai atuar aqui no estado, se existe uma previsão de lançamento do programa aqui no estado. E a segunda pergunta que eu faria é qual é o custo que um programa dessa monta vai ter para o contribuinte brasileiro, quanto que o contribuinte brasileiro ele deve gastar com esse programa dessa monta e qual é o retorno que o contribuinte brasileiro vai ter com as ações de um programa como o Brasil Sem Miséria.
Bom dia, Gabriel. Vou precisar de um tempinho para responder essa quantidade de perguntas. Nós temos um trabalho no governo federal conjunto com o governo do estado. Já estivemos com a nossa secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania no estado de Sergipe. Aí, em especial, nós temos um conjunto de ações importantes que vale a pena destacar, além da busca ativa das famílias que ainda não recebem Bolsa Família e têm direito. Para o conjunto das famílias que já recebem Bolsa Família, nós também vamos desenvolver várias ações. No caso do Nordeste, eu destaco em especial ações voltadas à pobreza no meio rural, que é bastante importante no Nordeste brasileiro. Nós estamos contratando equipes de assistência técnica em todos os estados do Nordeste que vão acompanhar famílias em situação de extrema pobreza no meio rural, dando assistência técnica, orientando para que elas possam estar produzindo melhor, distribuindo sementes e construindo um ambiente também para viabilizar que essas famílias possam vender seus produtos, não só para o governo federal, mas também para os supermercados. No caso de Sergipe, nós já estamos com uma negociação importante envolvendo, por exemplo, laranja. Então, assim, parte do nosso trabalho, mesmo o programa tendo sido lançado recentemente, ele já está na rua. Nós já estamos com um trabalho importante com a Conab, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, citei uma das ações. Vamos ter ações também nas cidades, capacitando a população e qualificando os trabalhadores para que eles possam estar acessando as vagas e a oferta de empregos que esteja disponível. Para isso, nós vamos, sim, ao estado de Sergipe. Nós estamos organizando todo um cronograma, porque temos que ir aos 27 estados, mas já estamos em negociação e em conversa. O programa, Você me perguntou também do custo geral para o contribuinte. Nós temos uma avaliação, Gabriel, que o programa, ele de fato é um programa importante. No caso, por exemplo, se a gente somar o Bolsa Família e os programas de transferência de renda do benefício de prestação continuadas para a Sergipe, são 623 milhões ao ano. O programa Brasil Sem Miséria, ao todo, vai gastar no mínimo em torno de 20 bilhões ano, mas a nossa avaliação é que isso não é um custo, isso é um investimento. Nós temos pesquisas importantes que mostram, por exemplo, que a cada um real que nós investimos no Bolsa Família, portanto, distribuímos para a população de baixa renda, R$1,40 retornam multiplicando o produto interno bruto nessas regiões. Portanto, ganha o consumidor, ganha a população pobre, mas ganha também o comércio, ganha a indústria, porque vende mais, e ganha todo o país.
E agora no programa Bom Dia, Ministro, nós temos a participação da Rádio Amazonas FM de Manaus, com Flávia Moura. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Luciano Seixas, ouvintes espalhados em todo o Brasil, e bom dia, ministra.
Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da Rádio Amazonas.
Pode fazer a sua pergunta, Flávia.
Ministra, quais são as diferenças entre o Bolsa Família, que também é um programa de transferência de renda, para esse novo programa chamado Brasil Sem Miséria?
Eu não consigo entender.
Flávia, você pode repetir a pergunta?
Ministra, as famílias que já estão incluídas no Bolsa Família... Desculpa, quais são as diferenças entre o Bolsa Família, que também é um programa de transferência de renda, para esse novo programa chamado Brasil Sem Miséria?
Ô Flávio, olha só, o Brasil Sem Miséria não é um programa, é um plano. É um plano nacional que envolve várias ações que já existiam, como é o caso do Bolsa Família, ações novas, como é o caso do Bolsa Verde, que em especial vai ser distribuído para famílias que já recebem o Bolsa Família, mas será complementada para famílias, por exemplo, extrativistas aí no estado do Amazonas, no norte do país em especial, que moram em reservas extrativistas, e um conjunto de outras ações. É um plano, é como se a gente tivesse criado uma força-tarefa, um esforço do país para erradicar a extrema pobreza. Portanto, nós não estamos criando um programa novo. Várias ações novas estão sendo desenvolvidas, como eu comentei o caso do Bolsa Verde, que complementa o próprio Bolsa Família, mas com esse objetivo de ser distribuído para conservação de ativos ambientais já existentes, né, em reservas extrativistas, em florestas nacionais, como é o caso de recursos para fomento a fundo perdido, que vai ser distribuído, serão distribuídos para famílias também no meio rural, ações novas envolvendo qualificação profissional, que nós temos, por exemplo, o Pronatec, que ampliou suas vagas prevendo cursos de qualificação para a população de baixa renda e para a população em extrema pobreza. Então, nós estamos articulando um conjunto de ações que já existiam com um conjunto novo de ações, mas estamos orientando que essas ações cheguem nessa população extremamente pobre, que, em geral, não consegue ter acesso às ações do Estado brasileiro, seja do governo federal, dos estados, dos municípios.
Alguma outra pergunta, Flávia?
Gostaria sim, Luciano. Ministra, as famílias que já estão incluídas no Bolsa Família também podem participar do Brasil Sem Miséria? E mais, ministra, como fazer para garantir que esses recursos realmente cheguem a quem realmente precisa, evitando fraude no programa?
As famílias que estão no Bolsa Família e são extremamente pobres já estão no Brasil Sem Miséria e já são foco de uma ação nossa de partida. Como eu comentei no bloco anterior, nós já fizemos chamadas de assistência técnica, por exemplo, no Nordeste brasileiro, e essas chamadas foram orientadas e direcionadas exatamente para as famílias extremamente pobres já incluídas no Bolsa Família. Além disso, nós também estamos com uma ação que a gente chama de busca ativa, indo atrás de famílias que ainda não estão no Bolsa Família, mas têm direito. Como nós podemos fazer para evitar fraudes e evitar desvios? Nós já avançamos muito no Estado brasileiro, felizmente, ao longo desses 8 anos. Quando o Bolsa Família começou, nós tínhamos um nível de denúncia importante, porque desvios vinham acontecendo. Hoje, esses desvios são muito pequenos. Por quê? Os dados do Bolsa Família são públicos, portanto, as famílias que recebem são conhecidas, as pessoas em geral denunciam. Nós criamos vários mecanismos para poder fazer essa fiscalização. Nós estamos cruzando vários cadastros. Por exemplo, nós cruzamos o cadastro do Renavan, da Polícia Federal, de pessoas que possuem veículos, com os dados do Bolsa Família. E com isso descobrimos que uma parcela muito pequenininha das pessoas tinham Bolsa Família e tinham veículos. Isso não significa que havia fraude, mas é um indicador de que poderia ter algum problema. Então nós fomos atrás dessas famílias, localizamos. Algumas não eram fraude, algumas eram. À medida que a gente foi descobrindo essas denúncias e as pessoas foram sendo responsabilizadas, e isso veio terminando. Então, o percentual de desvios hoje é muito, muito, muito pequeno. Muito menor do que 0,5%.
Esse é o programa Bom Dia Ministro, hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos agora a Dourados, no Mato Grosso do Sul, com a participação da Rádio Grande FM e a pergunta de Eduardo Palomita. Alô, Eduardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra. Ministra, uma das metas do programa é a qualificação profissional. E agora há pouco, ouvindo a sua intervenção, e a senhora falava a respeito desse assunto, mas eu queria uma definição quanto ao meu estado, aqui em Mato Grosso do Sul. Já existe uma definição quanto ao tipo de qualificação? Quais seriam os cursos que estariam sendo colocados à disposição para o público-alvo? Já que a intenção é atender aí a pessoas de 18 a 65 anos. E de que forma esses trabalhadores, ministros, seriam inseridos no mercado de trabalho? Vai ter vaga para todos aqui no Mato Grosso do Sul?
Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Grande FM de Dourados. É muito importante a sua pergunta, até para organizar como as pessoas têm que estar se posicionando. Veja bem, nós estamos fazendo um levantamento, porque nós não queremos repetir o que vínhamos fazendo com algum tipo de problema. Muitas vezes a gente faz curso no setor público ou mesmo no setor privado, orienta as pessoas a se formar numa determinada área e não existem vagas. No Brasil Sem Miséria, nós estamos fazendo um movimento oposto. Nós estamos levantando quais são as demandas reais do mercado de trabalho em cada uma das regiões e em cada uma das cidades. Você vê, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, de outras cidades que vão estar recebendo grandes eventos como a Copa do Mundo, nós estamos tendo uma demanda grande no setor de serviços, em hotéis, pessoas que sejam treinadas para falar línguas, camareira, auxiliar de serviço, vai crescer a rede de restaurantes. Portanto, existe toda uma preocupação de que a gente forme gente voltada para essas áreas. Onde a gente está tendo obras do PAC, grandes empreendimentos, a busca de mão de obra é na área de construção civil. Em outras regiões do país, nós temos uma procura por trabalhadores na rede varejista, empacotadores, gente para trabalhar em determinadas indústrias que estão se instalando. Então, o que nós estamos fazendo? Neste momento, em parceria com os governos estaduais, levantando nas principais cidades, porque nós vamos começar nas maiores cidades, depois nós vamos crescentemente para cidades de médio e pequeno porte, nós estamos levantando quais são as demandas, aonde está tendo procura de mão de obra em cada uma das cidades, e são para essas áreas que nós vamos estar fazendo os cursos de qualificação. Uma das ações importantes de qualificação, que são os cursos de qualificação do Pronatec, eles ainda precisam ser aprovados, porque o projeto de lei ainda está tramitando no Congresso Nacional. Então, provavelmente, nós temos uma grande expectativa de que esse projeto de lei seja aprovado agora no início da próxima legislatura, né, no início do próximo semestre, em agosto ou setembro, e a partir daí nós já estaremos com as vagas sendo ofertadas. Mas neste momento estamos nos antecipando, já fazendo esse levantamento. Por exemplo, quais foram as vagas da Rede Cine procuradas no último ano e meio. Isso é um indicador de que áreas estão sendo mais demandadas em cada uma das cidades. Então, no caso do Mato Grosso do Sul, nós também estamos fazendo esse levantamento. Ainda não temos um cronograma organizado com o governo do estado, mas o governo é nosso parceiro e as prefeituras também. E a ideia é garantir que essas vagas sejam preenchidas. Portanto, nós acreditamos que a maior parte das pessoas que fizerem os cursos serão contratadas, porque existe hoje uma procura muito grande por empregados. Agora, o que nós estamos tentando fazer é fazer com que esse Brasil que cresce, esse Brasil cheio de vagas e cheio de emprego, se encontre com essa população, que é uma população pobre, ainda sem qualificação. Esse é o nosso grande esforço.
Alguma outra pergunta, Eduardo?
Mais uma pergunta, Luciano. O programa tem as suas ações voltadas também para atender a zona rural. Aqui nós temos uma situação muito peculiar. Existe alguma proposta, ministro, para aumentar o atendimento às famílias que vivem de forma precária, acampadas nas rodovias, embaixo de barracas de lonas, já que há uma demora excessiva para que as pessoas sejam assentadas nos projetos do INCRA? Eu estou falando dos trabalhadores rurais sem terra aqui no estado. Vai existir uma pensão especial para tirar essas famílias dessa situação que elas vivem nesse momento, ministro?
Eduardo, o Brasil Sem Miséria, ele se volta para o conjunto da população extremamente pobre, independente se acampado, assentado, população indígena. Portanto, nosso objetivo é levar bem-estar e qualidade de vida para o conjunto dessas pessoas. Nós já estivemos com o nosso presidente do INCRA. Existe um esforço grande para o levantamento dessa população acampada. Parte dela, inclusive, não é uma população que esteja cadastrada no Bolsa Família. Então, o nosso primeiro esforço no Brasil Sem Miséria com relação a acampados é garantir o cadastramento dessa população, sua localização e transferência do Bolsa Família para que elas melhorem sua condição de vida. Essas famílias têm, né, uma dificuldade específica, porque é difícil você dizer de qual município elas são. Né, que é diferente, por exemplo, de uma população de rua que você, apesar dela se encontrar numa situação muito vulnerável, você tem como dizer que ela é de um determinado município. No caso de acampados e assentados, como registrá-la num município ou no outro? E essa é a discussão que nós estamos fazendo para garantir que essas famílias também possam receber o Bolsa Família, ser cadastrada no Cadastro Único, que não é só o cadastro do Bolsa Família, também é o cadastro que vai nos ajudar a fazer o planejamento geral das ações. Agora, o Brasil Sem Miséria, ele não substitui o Estado brasileiro. As ações do Estado brasileiro, elas têm que continuar funcionando e têm que continuar funcionando bem. Então, as ações de reforma agrária, elas continuarão sendo feitas pelo INCRA. Dentro do possível, nós vamos ter uma parceria com o INCRA e auxiliá-las para essas famílias em situação de extrema pobreza, para aliviar a situação de pobreza, às vezes de fome, de necessidade, colocar as crianças na escola e assim por diante. Agora, a gente não vai substituir o INCRA na sua missão e nas suas funções de garantir e realizar a reforma agrária. O nosso esforço é continuar aprimorando e melhorando as ações que o Estado todo ainda, nós ainda temos muito para continuar melhorando e aprimorando o nosso trabalho.
Estamos entrevistando a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela EBC. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também será disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto, a Presidência da República, na internet, que é www.imprensa.planalto.gov.br. E agora a participação da Rádio Verdes Florestas, de Cruzeiro do Sul, no Acre, com Paulo Amorim. Alô, Paulo, bom dia.
Bom dia a todos os amigos que estão aí nesse programa. Bom dia, ministro. Bom dia especial também à ministra Tereza Campelo. Bom, amigos, a minha pergunta aqui da nossa região norte, aqui estamos em Cruzeiro do Sul, a segunda cidade maior aqui do estado do Acre, distante da capital, a 600 quilômetros através da BR-364. E aqui, cara amigo, como com certeza já é do conhecimento da ministra e também aí dos demais colegas aí de profissão, nós temos aqui famílias em todos os municípios aqui do estado do Acre que vivem em situações precárias, situações complicadas. E eu pergunto à ministra, como é que esse programa chegará até as pessoas que realmente necessitam desse programa Brasil Sem Miséria, ministra?
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Verde Florestas. Já tinha comentado, é importante porque é muito diferente a forma como o programa vai chegar nos grandes centros urbanos e vai chegar em regiões distantes, como você comentou, no caso, a 600 quilômetros de Rio Branco. E no caso do Acre e de várias outras famílias que moram na Amazônia, muitos... em igarapés, com acesso difícil, a várias horas de barco, nós estamos organizando todo o setor público brasileiro para que a gente possa chegar nessas famílias. Nós, por exemplo, no caso da Amazônia, nós estamos fazendo um trabalho junto com o INSS, junto com o Banco da Amazônia, junto com alguns outros órgãos federais, como é o caso do próprio Exército, para garantir que a gente possa estar chegando a essas famílias. Porque o conceito fundamental do Brasil Sem Miséria não é que essas famílias têm que ir atrás do Estado para ter acesso ao programa Bolsa Família ou ao Bolsa Verde ou acesso à saúde e educação. É que o Estado vai ter que chegar a essas famílias. Não é fácil executar essa tarefa. Nós não podemos simplificar uma coisa que é muito complicada e que muitas vezes foi tentada e não foi conseguida. Agora, como a gente vai conseguir fazer isso? Nós estamos organizando, em alguns casos, mutirões. Nós já tivemos bons exemplos de atuação do governo federal articulado com estados e municípios em mutirões na Amazônia. Estamos, como eu disse, organizando o sistema até para chegar a essas famílias com barcos e usando sistemas que já estão disponíveis. E a ideia é poder cadastrar essas famílias e facilitar o acesso, inclusive, aos nossos serviços novos, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Verde, como eu tinha dito, que será concedido, é um benefício financeiro de R$ 100 ao mês para famílias extremamente pobres. Essas famílias vão receber o Bolsa Família, além disso vão receber o Bolsa Verde, e esse benefício será concedido para famílias extremamente pobres, moradoras de florestas, moradoras de reservas extrativistas. Para chegar nessas famílias, nós estamos cadastrando as famílias junto com o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, que é do Ministério do Meio Ambiente, que também é nosso parceiro.
Alguma outra pergunta, Paulo?
Ok, olha, ministra, aqui na região de Cruzeiro do Sul, segundo informações da Secretaria de Assistência Social, nós temos em torno de 7 mil famílias que são contempladas com os programas sociais, Bolsa Família, IPET e outros programas aí do governo federal. Mas, segundo informações da secretária, esse número é muito pequeno para a grande quantidade de pessoas que ainda estão sem ser contempladas nesse programa. Há informações se poderá ampliar esse número aí para atender o maior número de famílias aqui na nossa região?
Claro que sim. Todas as famílias em situação de extrema pobreza deverão fazer parte do Brasil Sem Miséria. Então, se a gente tiver famílias em situação de extrema pobreza que ainda não estão no Cadastro Único, não recebem Bolsa Família, ou não recebem aposentadoria, ou não recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, deverão ser encontradas pelo Estado brasileiro e terão acesso não só às transferências de renda, mas às outras ações. A dificuldade é exatamente isso que você tinha colocado na primeira pergunta. Localizar essas famílias, esse é o esforço que nós estamos fazendo imediatamente através de vários parceiros. Como eu comentei, o próprio Instituto Chico Mendes é um dos nossos parceiros para localizar a parcela dessas famílias que se encontram em florestas nacionais e reservas extrativistas, o INSS, vários outros ministérios, inclusive os nossos bancos e o próprio Exército, no caso da Amazônia, terá que ser nosso parceiro para que a gente possa chegar a essas famílias. Agora, Quais são os nossos parceiros privilegiados? São exatamente as secretarias municipais de assistência social e o governo do estado, em tendo conhecimento dessas famílias, garantir que a gente possa receber, devem cadastrar essas famílias para que a gente possa tomar as providências em parceria com eles. Em alguns municípios distantes, nós estamos organizando o governo federal também para garantir que o cadastro do Bolsa Família possa ser melhor gerido pelos municípios. Nós temos municípios na Amazônia que têm dificuldade de ter acesso à internet, têm dificuldade de ter acesso aos nossos bancos de dados. Portanto, nós também estamos tentando organizar um conjunto de ações para garantir que a gente possa implantar nosso cadastro e viabilizar em locais de difícil acesso também acesso a informações.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora a participação vem de Vitória, no Espírito Santo, Rede SimSat, com o José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia.
Bom dia, ministra. Ministra, o governo federal vai localizar as famílias extremamente pobres e incluí-las nos mais diversos programas de acordo com as suas necessidades. O Espírito Santo, por certo, terá algumas dessas famílias a serem contempladas. Este plano tem prazo, ministra?
Sim, o plano tem um prazo, né, que é o compromisso da presidenta Dilma, de erradicar a extrema pobreza até 2014. Em algumas das nossas ações, nós estamos estabelecendo um prazo anterior a isso, como é o caso da busca ativa e a inclusão das famílias extremamente pobres que ainda não recebem o Bolsa Família, que nós queremos que todas elas, as 800 mil famílias que nós avaliamos que têm direito ao Bolsa Família e ainda não estão no Bolsa Família, recebam um programa, estejam dentro do Cadastro Único até dezembro de 2013. No caso do Espírito Santo, eu queria aproveitar e fazer uma menção importante. Nós não só temos uma parceria muito forte com o nosso governador Casagrande, como nós já estamos num trabalho importante com o nosso secretário Rodrigo Coelho, que junto com o governo federal já organizou um conjunto de ações. O estado do Espírito Santo foi pioneiro no lançamento, que é um lançamento do plano estadual de erradicação da extrema pobreza, certo? O plano chama-se Incluir. Esse plano, junto com o governo federal, vai permitir que a gente possa, no caso do Espírito Santo, atingir nossas metas antes, nós acreditamos, do que nós estaremos chegando no resto do Brasil. É muito importante referir que nós já estamos fazendo um mapa de oportunidades no estado. Nós estamos com um conjunto de ações voltados já para a busca dessas famílias e temos já planejado todo um conjunto de ações envolvendo as secretarias municipais de assistência social para garantir que a gente tenha um plano de busca ativa das famílias pobres eficiente e que as ações de inclusão produtiva possam estar sendo desencadeadas. Então, o Espírito Santo é um dos estados onde a gente tem o plano já em fase de implantação e acreditamos que nós vamos ter vamos atingir nossas metas com sucesso antes até do prazo de dezembro de 2014.
Alguma outra pergunta, José Roberto?
Sim, ministra, o MDS vai investir, isso aqui estava na imprensa essa semana, o MDS vai investir R$19 milhões na construção e modernização de cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Já escolheram até os 27 municípios. Em 15 esses municípios serão beneficiados, ministra?
Desculpa, eu não escutei a parte final da sua pergunta, José Roberto.
Vou fazer a pergunta novamente, ministra. O Ministério vai investir R$19 milhões na construção e modernização de cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Já, inclusive, escolheu os 27 municípios. Em que esses municípios serão beneficiados? O que terá essas cozinhas? O que terão esses bancos de alimentos?
Essa é uma ação que já era desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Social na área de segurança alimentar. nós localizamos, mudamos um pouco essas ações, tanto do Banco de Alimentos quanto de cozinhas comunitárias, garantindo que elas sejam construídas e que elas funcionem não só em locais de extrema pobreza, mas junto a alguns outros equipamentos públicos, como é o caso de creches, como é o caso dos próprios centros de referência na área de assistência social. São equipamentos que a gente chama na área de segurança alimentar. O que eles garantem? Eles garantem, primeiro, que essa população em situação de insegurança alimentar, que é a população ou que ainda passa por situações de má alimentação, ou mesmo passam fome, mas em geral são pessoas que, mesmo não passando fome, não se alimentam adequadamente, crianças que não se alimentam adequadamente, gestantes que não se alimentam adequadamente, portanto não têm acesso à quantidade de proteínas, de vitaminas necessárias a ter um bom desenvolvimento das suas tarefas do dia a dia. Nessas cozinhas e nesses bancos de alimentos, a gente são equipamentos que o município pode fazer essa gestão da área municipal. Nós encaminhamos também alimentos da Conab para esses equipamentos. Então, os alimentos que nós compramos no programa de aquisição de alimentos, eles são destinados a esses equipamentos. E agora, no Brasil Sem Miséria, nós vamos desenvolver, paralelo às ações que a gente já fazia, programas de qualificação durante o horário da noite nas próprias cozinhas comunitárias e nos restaurantes populares para treinamento e qualificação dessas pessoas. Então, auxiliar de cozinha, cozinheiros estarão sendo treinados nesses espaços, que são espaços que têm equipamentos, né, que permitem que esses cursos possam estar acontecendo.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. E a NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos, no sábado pela manhã e no domingo também à tarde. Agora contamos com a participação da Rádio Gazeta 1260M de Maceió, Alagoas, com Rogério Costa. Alô, Rogério, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, ministro. Aqui de Alagoas, infelizmente, os miseráveis do nosso estado enfrentam as velhas mazelas brasileiras, mais a violência e a criminalidade. O estado de Alagoas e a sua capital, Maceió, de onde estou falando, apresentam hoje os maiores índices de violência, principalmente contra os jovens, potencializada essa violência com as drogas. Como vencer com o Brasil Sem Miséria diante desse contexto?
Óbvio que o Brasil Sem Miséria, atuando e melhorando a condição de vida das famílias, melhora um conjunto de outros indicadores, né? No caso de Maceió, Rogério, no caso não só de Maceió, mas no estado de Alagoas, nós também estamos com um trabalho importante com o governo do estado. O governador é nosso parceiro de primeira hora também no desenvolvimento de ações. Temos conversado frequentemente para garantir como melhorar as ações no estado. Quando nós estamos localizando os bolsões de pobreza e reorganizando e reorientando nossos equipamentos públicos, um dos critérios que tem nos preocupado é também as áreas onde acontece a maior violência. Então, por exemplo, nós estamos fazendo todo um levantamento para melhorar a distribuição dos equipamentos de educação, que a gente chama de Mais Educação. Mais Educação é um programa do Ministério da Educação que leva a escola de segundo, que leva o segundo turno para várias escolas, né? Então, nessas regiões onde essas escolas estarão funcionando, nós vamos estar, as crianças poderão estar frequentando a escola em dois turnos. Onde nós estamos tentando localizar esses equipamentos? Em regiões extremamente pobres e em regiões extremamente pobres com um alto índice de violência, para garantir, por exemplo, que essas crianças e jovens, estando na escola, não só possam estar, possam ter garantido de forma mais adequada a sua segurança, possam ter ocupação e, em alguns casos, inclusive, possam estar saindo de uma situação de criminalidade, né? Tendo ocupação, tendo outras atividades durante a tarde, dando aí mais segurança também e conforto para suas famílias e suas mães. Então, algumas das nossas ações terão impacto importante com relação à situação de violência, principalmente quando essa situação de violência estiver ligada à situação de marginalidade e vulnerabilidade das famílias. Agora, é importante destacar que o Brasil Sem Miséria ele não dá conta de um conjunto das preocupações do Estado brasileiro. Uma parte importante das ações de violência não dizem só respeito à situação de pobreza e de vulnerabilidade dessas famílias. Então, as ações envolvendo as secretarias de segurança pública, envolvendo policiamento, elas deverão continuar a ser trabalhada e ser garantida. Agora, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar o bem-estar, garantir emprego, melhorar a qualificação, é uma forma importante da gente estar viabilizando o bem-estar e a melhoria dessas comunidades também que hoje se encontram em situação de violência.
E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da Rádio Amiga FM de Registro em São Paulo com o Nelsinho. Alô Nelsinho, bom dia.
Bom dia, muito bom dia, obrigado pelo carinho de vocês aí com o litoral sul do estado de São Paulo. Bom dia ministro, é um prazer muito grande recebê-la em nossa programação. Não me estendendo já, mas mandando a pergunta, a região sul do estado de São Paulo, Vale do Ribeira, é conhecida dentro do estado de São Paulo como a região mais pobre do estado. Nós estamos aqui dentro dessa região, nós sabemos que em comparação com o Brasil, o Vale do Ribeira não é tão pobre, não é tão mal desenvolvido, mas em comparação com o estado de São Paulo, sim. Nós não temos indústrias por conta da Mata Atlântica, enfim, uma série de condições que não seria possível ter essa condição financeira aqui na nossa região. O que a ministra pensa em desenvolvimento com o Vale do Ribeira, o litoral sul do estado de São Paulo, que é um eixo entre São Paulo e Curitiba?
Bom dia, Nelsinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Amiga FM. De fato, o Vale, essa região é uma região bastante pobre. Eu diria não só que ela é pobre comparada com o estado de São Paulo, mas nós temos, infelizmente, indicadores no sul do estado de São Paulo que são comparáveis a outras regiões também pobres do Brasil. E será uma das áreas prioritárias para a nossa atuação. O estado de São Paulo, apesar de ser, né, mesmo sendo o estado mais rico do país, ele continua tendo um importante número de população em situação de extrema pobreza, está entre os 5 estados com maior número de extremamente pobres no Brasil, exatamente porque é uma população muito numerosa, e chama bastante atenção de todos nós que nós temos no estado de São Paulo um número muito grande de famílias que teriam direito ao Bolsa Família e ainda não recebem. Então, uma das ações fundamentais no estado de São Paulo é garantir que essas famílias, o percentual de famílias que têm direito ao Bolsa Família, são extremamente pobres e não recebem o Bolsa Família, no estado de São Paulo é muito superior proporcionalmente aos outros estados. Nós temos estados no Nordeste que têm uma população extremamente pobre, mas a maioria delas se já está recebendo Bolsa Família. Isso, o oposto acontece no estado de São Paulo. Então, um dos nossos esforços iniciais é exatamente garantir que essas famílias tenham acesso ao Bolsa Família. Nós devemos aí, em registro, ter uma parte importante dessas famílias. Portanto, nosso esforço é o de cadastrar essas famílias, ter essas famílias no cadastro. Não só permitirá que elas recebam programas de transferência de renda, mas também permitirá que elas entrem no desenho do programa. Nós precisamos que essas famílias sejam cadastradas e o índice de cadastro no estado é muito baixo. Para isso, nós estamos desenvolvendo várias ações, inclusive com as companhias de energia elétrica, com as distribuidoras e as nossas concessionárias, para que nos auxilie a encontrar essas famílias. Então, esse é no ano de 2011, eu diria que a principal tarefa que nós temos no estado de São Paulo é melhorar o nosso cadastro e, para isso, nós contamos com a parceria do governo do estado e contamos também com a parceria dos municípios, sem o que nós não conseguiremos atingir a nossa meta.
Este é o programa Bom Dia Ministro, com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora vamos a São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Rádio Aliança FM, com José Perazzo. Alô, José Perazzo, bom dia.
Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, nobre ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Tenho uma única pergunta. Como, de fato, assim como nos libertamos do FMI, pagando a dívida externa, legado da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora no governo Dilma Rousseff, poderemos pagar essa outra dívida social cruel, libertando nossos irmãos, 16 milhões e 200 mil brasileiros, da miséria mais indigna do ser humano, e com isso não existirá mais miseráveis no Brasil se a gente alcançar essa meta? E de que forma podemos localizar todos esses cidadãos que historicamente continuam excluídos, como auxiliar e acompanhar essa mais orgulhosa missão para qualquer brasileiro mais sensível à questão da igualdade de direitos? Um bom dia e obrigado pela resposta.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Rádio Aliança. São Gonçalo, acho que é um dos nossos parceiros primeiros nessa atividade. O governo do estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a lançar um plano estadual de erradicação da extrema pobreza. Nós temos uma expectativa muito grande de alcançar, apesar do estado do Rio de Janeiro também concentrar um número importante de população em extrema pobreza, em especial São Gonçalo. Nós temos uma expectativa muito grande de atingir nossas metas muito rapidamente aí, José. Eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de frisar com relação ao nosso plano e a esse grande objetivo de erradicar a extrema pobreza e acabar com a miséria, como você colocou. Muita gente acha que a gente vai fazer isso sem os programas de complementação de renda. Nós acreditamos que os programas de complementação de renda são uma ação importante e fundamental para a erradicação da extrema pobreza. E no caso do Rio de Janeiro, em especial em São Gonçalo, nós contamos não só com o programa Bolsa Família, mas com o programa Renda Melhor, que é um programa que foi lançado pelo governador Sérgio Cabral, complementando o Bolsa Família. Muita gente acha também que o Bolsa Família e os programas de transferência de renda como Renda Melhor, eles são voltados para famílias que não trabalham. Só que isso não é verdade, Luciano. A maior parte das famílias do Bolsa Família trabalham. Aliás, primeiro é importante colocar que a maior parte das pessoas que recebem o Bolsa Família tem menos de 19 anos, tem menos de 14 anos, são crianças e adolescentes, portanto, recebem o Bolsa, as transferências de renda, suas famílias recebem, garantindo que eles não trabalhem. A população adulta que recebe o Bolsa Família, a maioria deles, mais de 70%, trabalha. Mesmo trabalhando, ou faz bico, ou tem um nível de remuneração que não é suficiente para garantir que elas saiam da extrema pobreza. Por isso, nossos programas de transferência de renda, eles são fundamentais para essas famílias numerosas ou famílias que têm um trabalho que não lhes permite uma renda suficiente para garantir toda a família. Portanto, uma das ações fundamentais é aumentar a renda dessas famílias com transferência de renda. Ao ter esse apoio, essas famílias podem se deslocar melhor, podem, as que não têm trabalho, inclusive ter recursos para estar se deslocando em busca de trabalho. Muitas famílias não conseguem nem ir procurar as vagas porque não tem vale-transporte, porque não tem como estar se deslocando. Parte dessas famílias, um dos cônjuges tem que ficar tomando conta das crianças e, portanto, não pode estar procurando emprego. Então, uma das ações fundamentais para alívio da situação de miséria e de extrema pobreza é exatamente a transferência de renda. Agora, nós queremos mais. Nós queremos garantir que essas famílias também tenham acesso às oportunidades. O que são as oportunidades? Oportunidades de educação, de elevação de escolaridade, oportunidade de acesso à saúde. Tem gente que não tem acesso a uma vaga porque tem algum problema de saúde. Portanto, melhorar a saúde dessas famílias também significa melhorar acesso a, por exemplo, melhorar tratamento odontológico para uma pessoa que tem um problema sério, às vezes não tem dente, isso pode restringir suas vagas, né? Como que a pessoa vai ser um garçom se não tem dente? Então, melhorar a situação delas do ponto de vista odontológico, de saúde, também é capacitá-las para a vaga. E, como eu já tinha comentado, nós estamos abrindo um conjunto de vagas em cursos de qualificação para que essas pessoas possam estar se qualificando na área de construção civil, na área de auxiliar de cozinha, de hotelaria. No caso do Rio de Janeiro, nós estamos tendo um crescimento muito, muito grande nas vagas na área de serviços, em especial de hotelaria, mas não só nesses serviços. E é importante que a nossa população extremamente pobre também possa se qualificar e ter acesso a essas vagas.
Estamos entrevistando a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela EBC Serviços para emissoras de rádio de todo o país, no mesmo canal da Voz do Brasil, via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. E agora vamos à Boa Vista, Roraima, da Rádio Folha, fala Natanael Vieira. Alô, Natanael, bom dia.
Oi, Natanael. Bom dia, Luciano, bom dia, ministra Tereza Campelo. E a todos que escutam o programa Bom Dia, Ministro. Bem, ministra, segundo dados do IBGE, Roraima tem 76.358 pessoas vivendo em extrema pobreza. Embora o número seja o menor do país, está muito acima da porcentagem nacional. E aqui no estado, mais da metade dessas pessoas em condição de extrema pobreza vive no interior, nas áreas rurais. O governo dará uma atenção especial para essa população do interior, ministra? Como vocês chegarão até elas?
Bom dia, Natanael. Bom dia, Rádio Folha, de Boa Vista. Nós temos, como eu comentei com vocês, importantes ações voltadas para o meio rural. No caso de Roraima, eu destaco duas ações que eu acho que são fundamentais. Uma delas é voltada, né, ao fortalecimento da agricultura familiar e compra de produtos da agricultura familiar. Ações, por exemplo, voltadas à aquicultura e pesca, que podem ser importantes, fortalecimento dos nossos assentamentos, mas também é muito importante ressaltar o programa Bolsa Verde, que está em fase de implementação. Nós estamos cadastrando o conjunto das famílias em reservas extrativistas, em áreas que contêm ainda ativos ambientais, e Roraima é um estado que tem uma área de cobertura bastante intensa, e, portanto, essas famílias também terão direito, além de receber o Bolsa Família, receber o Bolsa Verde. Agora, isso que você comentou, de fato, nós não podemos simplificar e desvalorizar. Não é fácil encontrar essas famílias que se encontram em locais distantes, e, portanto, o esforço que nós estamos fazendo, que nós chamamos de busca ativa, no caso da Amazônia, ele vai ter que ser redobrado. Nós teremos que contar com várias instituições, dentre elas o próprio INSS, o Exército, as Forças Armadas, a Aeronáutica, para garantir que a gente possa estar tendo acesso a essas famílias, e os nossos principais parceiros são as prefeituras, são os nossos municípios.
E agora vamos a Macapá, no Amapá, com a participação da Rádio Difusora. Humberto Moreira que fala com a gente. Alô, Humberto, bom dia.
Bom dia, ministra Tereza Campelo. É uma satisfação participar desse programa. A senhora falou a respeito da assistência técnica às 10 mil famílias do Brasil. Como é que o governo pretende chegar a essas 10 mil famílias? Qual é a modalidade que o governo vai desenvolver para poder atender a esse montante de famílias na agricultura familiar?
Não são 10 mil famílias. Nós pretendemos, no mínimo, chegar a 250 mil famílias no Brasil. Nós já iniciamos o trabalho com 10 mil famílias, que foi a primeira chamada de assistência técnica que nós desencadeamos já no dia 6. Então, nós não vamos conseguir, até não seria responsável se a gente fizesse todas as ações acontecessem imediatamente. Nós temos, é a primeira vez que a gente contrata assistência técnica voltada para esse público. Portanto, nós fizemos uma primeira chamada que vai atender famílias de agricultores familiares extremamente pobres no norte de Minas e na Bahia. Essa foi a primeira chamada que nós fizemos, envolvendo 10 mil famílias. Nos próximos 15 dias, nós vamos fazer mais uma chamada envolvendo mais 15 mil famílias, e a ideia é que a gente vá num crescente, não só atendendo famílias de agricultores familiares no semiárido, mas algumas dessas chamadas nós também faremos para áreas estratégicas no que nós chamamos arco do desmatamento, onde nós temos também famílias pobres em situação de vulnerabilidade. Eu acredito que no Amapá, ações importantes envolvendo fortalecimento da agricultura familiar, coisas que a gente já vem desenvolvendo, inclusive compra dos nossos agricultores familiares em programas da Conab, serão intensificados. Agora, para que isso aconteça, vale para o Amapá o que a gente já vinha dizendo para os outros estados. Primeiro, nós precisamos encontrar as famílias que estão fora do Bolsa Família, que estão fora do cadastro, e para isso contamos com as nossas prefeituras também no estado.
E agora a participação de Florianópolis, em Santa Catarina, através da rádio UDESC FM. Salvador dos Santos é que fala com a gente. Alô, Salvador, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Tereza. Olha, quero informar que não só a rádio UDESC FM de Florianópolis, mas também as rádios UDESC FM de Joinville e Lages estão transmitindo essa entrevista. Ministra, Santa Catarina tem um perfil diferenciado de alguns estados mais problemáticos. Porém, existem por aqui muitos bolsões, apesar de pequenos, mas de grande pobreza. Pergunto, existe diferença no plano de superação da pobreza de um estado para outro? E posso emendar mais uma perguntinha?
Pode.
É o seguinte, há muitas famílias nesses bolsões de pobreza que têm muitos filhos. Muitas mulheres nessas condições reclamam que têm dificuldade de fazer a operação de laqueadura, trazer comida para o homem. Existe plano de alguma ação nessa área?
Bom dia, Salvador. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk e outras cidades de Santa Catarina que nos acompanha. O Brasil Sem Miséria, eu acho que uma das questões fundamentais que mostra que o programa vai poder ser bem desenvolvido é que ele não trata o Brasil da mesma forma. Nós não podemos tratar Santa Catarina da mesma forma que nós tratamos um estado no semiárido ou um estado no norte do país. De fato, apesar dos estados do sul serem estados onde o índice de pobreza é bem menor do que no Nordeste, nós temos muitos bolsões de pobreza extrema, não só na região metropolitana, como principalmente no meio rural. O estado de Santa Catarina, é importante que a gente também coloque isso, tem uma margem grande de famílias em situação de extrema pobreza que poderiam estar recebendo o Bolsa Família e ainda não estão. Isso é uma das ações imediatas que a gente pode estar desenvolvendo e desencadeando no estado, que é que essas famílias possam ser cadastradas, a gente possa receber informações sobre essas famílias, não só do número de filhos. Isso que você colocou é verdade. Algumas famílias têm uma situação de renda boa, mas porque são famílias numerosas, né? Se você dividir a renda pelo número de filhos, essa renda ela fica inferior a R$ 70,00. Portanto, o Bolsa Família pode vir a complementar a renda dessas famílias e melhorar a situação de vida delas. Agora, a ação imediata no estado de Santa Catarina, além de parcerias que nós temos com o Ministério da Pesca e parcerias que queremos desenvolver com governos estaduais, com o governo estadual e com os municípios, é a busca ativa, é a inclusão dessas famílias no cadastro. O desenvolvimento do cadastro no estado, ele ainda tem um espaço grande para melhorar. É um dos estados que a gente tem baixa cobertura do Bolsa Família. Portanto, eu diria que assim, de imediato, antes de qualquer outra coisa, a gente tem essa tarefa. E também, no caso de Santa Catarina, eu acho que nós temos um espaço importante na agenda de inclusão produtiva e de qualificação profissional do entorno da região metropolitana, né, do entorno de Florianópolis, garantindo aí qualificação profissional para essa população. E nós temos várias obras que vêm acontecendo, estão em desenvolvimento no estado, e é uma oportunidade para essas famílias poderem estar se empregando nessas obras.
Ainda temos a participação aqui no Bom Dia, Ministro, da Rádio Irecê, Líder FM de Irecê, na Bahia, com Sandro Moreno. Alô, Sandro, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Tereza Campelo. A região de Irecê, Luciano, é uma região que nós produzimos, que é o maior produtor de mamona do país. Nós também somos um dos maiores produtores de cenoura do país, mas nós temos graves problemas aqui também na região. Inclusive, no início de março, a presidenta Dilma Rousseff esteve aqui na região de Irecê, conheceu um pouco da realidade da nossa região, aqui lançou o programa de superação da extrema pobreza e também anunciou o reajuste do Bolsa Família. Ministra, como o semiárido baiano e o território da cidadania de Irecê estão inseridos no programa Brasil Sem Miséria?
Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Irecê. Eu também tive a oportunidade de ir a Irecê com a presidenta Dilma. Eu acho que vocês, em especial nesse território da cidadania, para nós, estão sendo os primeiros a serem beneficiados com ações importantes na área rural. Nós escolhemos o território de Irecê como o primeiro território a ser objeto da nossa chamada de assistência técnica. Então, é importante mostrar que a gente já tem uma ação concreta voltada para esse território. No último dia 6 de junho, nós publicamos a primeira chamada de contratando agentes de assistência técnica voltadas para a agricultura familiar extremamente pobres. E o território de Irecê, a cidade de Irecê em especial, o município de Irecê foi contemplado nessa chamada. O que nós vamos fazer com essas equipes de assistência técnica? Vamos dar acompanhamento às famílias extremamente pobres, levando a elas informações para que elas produzam melhor. Nós estamos distribuindo também, estaremos distribuindo, à medida que esses técnicos sejam contratados, sementes de milho, de feijão, orientação e também um crédito de fomento a fundo perdido. São R$ 2.400 para as famílias, distribuídas em quatro parcelas de R$ 600. A primeira parcela já será distribuída agora no final do ano. Portanto, no caso de Irecê e no caso da Bahia, nós temos um conjunto de ações que atingirá especialmente a população rural. Então, nós temos uma expectativa muito grande que Irecê, que já tem várias ações específicas, no caso, por exemplo, da Petrobras, que nós temos uma ação importante, nós temos uma escola técnica voltada para biodiesel, nós temos um conjunto de ações que se somará para que a gente possa não só estar tirar essas famílias pobres, né, da situação de miséria, como também melhorar a dinâmica toda da regional desse território.
Nós agradecemos a participação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que esteve conversando com emissoras de rádio de todo o país sobre o plano Brasil Sem Miséria. Muito obrigado, ministra.
Obrigado, Luciano. Estamos à disposição.
E nós estamos encerrando neste momento o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.